2,32 é o Tesouro IPCA, mais, e está pagando uma taxa de 7,60. Está ganhando a inflação, está coberto pela inflação e ganhando, além da inflação, 7,60 ao ano. Nada mal. E se você quiser saber mais sobre investimentos, principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais, o único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto, em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Shoppings Day Day e Morumbi.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Eu só vou receber a rede, a rede Jovem Pan agora conectada. O Bruno Musa faz uma análise extrapolando a situação que envolve a liquidação do Banco Pleno, mas trazendo naturalmente o pano de fundo a situação do Master e essas várias outras instituições menores que tinham conexão com a operação do Banco Master. Bruno, desculpa, vou pedir para você retomar daí, agora todo mundo conectado e todos atentos ao seu, à sua análise. Diga para a gente se mudanças na regra estão sendo discutidas nesse momento também.
Maravilha, vamos lá, muito bem-vindo a todos agora. Então, o que eu estava falando é que esse banco, ou esse conglomerado todo, representou 40% do fundo garantidor de crédito nessa quebra, que ele era nada em 2019, nada, um banco com patrimônio de 300 milhões de reais, isso não é absolutamente nada. Obviamente, a gente viu todas as conivências por todos os lados que permitiram que ele se tornasse esse monstro gigantesco, onde grande parte dos bancos, os principais, estão financiando toda essa irresponsabilidade e corrupção que está vindo à luz do dia. Então, é claro que o Fundo Garantidor de Crédito, primeiro ponto agora, Caniato, terá que ser recapitalizado. E quem vai recapitalizar? Obviamente os bancos grandes, porque eles têm mais capacidade disso. E obviamente eles, sendo obrigados a financiar esse escárnio que estamos vendo, eles obviamente buscarão algum tipo de legislação. Eu mencionei aqui há poucos dias também que o Fundo Garantidor de Crédito nasceu em 1995. A atualização do sistema financeiro, ele foi natural como um mercado relativamente aberto, digamos assim. Mas as regras do Fundo Garantidor de Crédito são as mesmas desde 1995. É claro que as regras desenhadas na metade da década de 90 não satisfazem mais as necessidades de hoje em dia, de 2026, num mercado completamente tecnológico e muito mais aberto com novas instituições financeiras, abrindo margem para esse tipo de corrupção. Então fica bastante claro que essa discussão terá que ser feita e urgente. Urgente, antes que novos bancos possam vir ter problemas e o Fundo Garantidor de Crédito tenha que, mais uma vez, intervir com relação a isso, e claramente terá que ser recapitalizado. Como eu falei, ele tinha 130 bi, gastou aí 50, 52 bilhões, então nós estamos falando que ele teve uma baixa importante contábil e, portanto, para não trazer fragilidade para o sistema e até desconfiança dos investidores que possam vir a correr e sacar os seus dinheiros de bancos médios, ele precisa recapitalizar e passar a mensagem. A regra mudou, eu estou aqui, se der problema, não mais passaremos por algo tão absurdo como estamos vendo agora. Mas, de novo, há interesses por todos os lados e não vai ser fácil do dia para a noite.
Agora, rapidinho, viu, Bruno? Tiro curto só, porque algumas pessoas perguntaram como o fundo ele é criado. Os aportes, eles são proporcionais ao dinheiro que cada banco possui, né? Então, isso quer dizer que o ressarcimento dos clientes do Master, por exemplo, tem dinheiro que foi aportado pelos grandes bancos. Então, é possível afirmar que os clientes de outros bancos ou os outros bancos acabaram bancando também esse movimento de ressarcimento do Banco Master. As regras poderão ser alteradas também a partir desse exemplo, Bruno? Rapidamente.
Claramente, a alíquota é igual para todos os bancos, tá? Então, os produtos que são elegíveis a serem devolvidos em caso de falência bancária, CDB, LCI, LCA, o montante que cada banco tem em depósitos, são esses passivos, CDB, LCI, LCA, os bancos têm que pagar 0,0125% desse montante total ao Fundo Garantidor de Crédito. Então, fica claro que os bancos grandes, o 0,0125 é muito maior do que de um banco pequeno. Então, ele acaba pagando essa conta e o contribuinte, obviamente, também, porque é mais dinheiro que poderia estar em mão do sistema para ser usado, por exemplo, como crédito, e ele tem que ser depositado lá e deixado quieto. Portanto, menos dinheiro disponível.
Você, Dávila, a pressão dos bancões, das grandes instituições financeiras, diante de exemplos de que alguma coisa fugiu daquilo que eles imaginavam, devem pressionar para alteração no regramento, Dávila, de como você gere o recurso do FGC, alguma coisa vai precisar ser feita, né?
Mais do que o FGC, eu concordo com o Bruno Mussa, rever regras do FGC, rever regras do Banco Central, da governança, porque o FGC emitiu 38 alertas antes do Banco Master explodir. Não é por falta de alerta. 38 alertas não é alarme falso. São dados sólidos de que havia coisa errada lá. Então, o que tem que rever são regras de governança na fiscalização do Banco Central. O Banco Central atuou, aqui nós todos estamos aplaudindo a atitude do Banco Central, mas é preciso revisar onde falhou, porque demorou muito. E isso é fundamental, porque senão esses alertas caem em vão. E aí o que acontece? Você pode ter uma crise bancária muito mais séria, de total desconfiança no sistema. Então, eu vejo que o Banco Central vai ter que rever regras, as regras do jogo. Como fiscal... Vou dar um exemplo de uma regra que precisa ser revista. Ô Caniato, você sabia que os fiscais que atuam no setor financeiro, olhando esses bancos, têm que responder na pessoa física se há uma intervenção no banco? Bom, se na pessoa física, você imagina que é só na última instância, nos 47 do segundo tempo, que a pessoa vai assinar um papel dizendo que é hora de intervir no banco. Isso é ruim. Como assim, pessoa física? Isto é, a instituição Banco Central. Então, isso faz com que a intervenção ocorra muito tarde. E ocorrer muito tarde, acontece isso que nós estamos assistindo. Então, esta é apenas uma das regras, a meu ver, que precisa ser revisitada. Então, nós precisamos voltar a tratar das regras de governança no Banco Central para que essas decisões não sejam tomadas apenas aos 47 do segundo tempo, quando a situação já está praticamente perdida. Então, não, a sindicância que o presidente Galípolo está fazendo no Banco Central, ela é muito importante e não é para punir, para nada disso, é para entender onde falhou e melhorar as regras. Então, a meu ver, isso é muito importante, que seja feita essa lição de casa dentro do próprio Banco Central.
Pois é, perguntar, questionar o delegado Palum, porque na semana passada ou há duas semanas nós falávamos muito sobre a possibilidade de uma investigação das possíveis irregularidades no Banco Master, também no Congresso Nacional, né? Ou uma comissão parlamentar de inquérito mista, ou então uma em cada casa. E há dúvidas se isso vai avançar ou não. Delegado, quais são as discussões nos grupos de WhatsApp entre os deputados? Há uma aposta de que isso avança?
Olha, a gente espera que sim, né? Eu acho que toda investigação onde há fraudes é bem-vinda, né? Só teme isso quem está devendo. Mas, infelizmente, a gente vai acabar ficando nas mãos dos presidentes das duas casas, né? Que eles têm um poder absoluto sobre os demais parlamentares, sobre os 512 deputados restantes e sobre os 80 senadores que restam, né? Então fica muito difícil, né? Mais uma vez aí, a gente fica na mão de duas pessoas ou grupos de líderes que, infelizmente, ao que parece, não desejam muito que essa investigação prospere, tanto em campo de CPI ou investigação que possa ocorrer em outros órgãos, né? Eu não consigo entender por quê. Quer dizer, até entendo, né? Mas como não tenho provas, não vou ser leviano aqui em acusar ninguém. Agora, eu assino qualquer tipo de CPI, CPMI, pode assinar, tem que assinar, tem que deixar investigar. Se tem alguma coisa que precisa ser levada a público, que tem que ser esclarecida, qual é o problema de ser investigado? Eu acho que quem não deseja isso é porque tem algum interesse por fora. Isso é bem claro. Por que não deixar prosperar uma CPI? Por quê? Não consigo entender por quê, Caniato.
Pois é, inclusive há muitas discussões em Brasília, porque Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, diz que é preciso respeitar uma fila de espera de CPIs. Haveria 17 CPIs na frente, e aí não poderia passar essa do Banco Master na frente das outras. Delegado Paulo abriu um sorriso, deu uma risada. Por quê, delegado?
Ah, pelo amor de Deus, né? A gente tem que ter um pouco de responsabilidade e falar, não quero que instaure isso, pronto, acabou. Eu acho que fica mais bonito. Ah, porque tem uma série de CPI. Eu me lembro aqui também, na Câmara de Vereadores, quando eu quis instaurar uma CPI para investigar a máfia dos transportes que o PCC faz parte, fazia parte. A desculpa esfarrapada era essa. Aí abriram uma CPI até para investigar aí o que os ferros velhos faziam. Até é importante. Mas espera um pouquinho. É um assunto aí que atinge milhares de pessoas, são fraudes, né, com envolvimento aí de figuras públicas ou não. Não, não, então vamos aguardar a fila. Ah, tenha santa paciência, né? É inacreditável, a gente perde até a paciência aqui de ouvir que a gente tem que esperar uma fila. Não dá.
Quando é conveniente para alguns, aí se utiliza a justificativa de que é preciso respeitar a fila. Rosemary, obrigado pela mensagem, viu, Rosemary? Deixa eu passar para o Bruno Musa, mas lembrando que essa foi a manifestação de Hugo Mota em relação à possibilidade de instauração dessa CPI na Câmara. Já na outra casa, no Senado Federal, ó, silêncio absoluto. Não se fala nada sobre CPI no Senado Federal. Pelo menos Davi Alcolumbre não tem se manifestado a respeito. Bom, vamos aguardar se passar do período de carnaval, se haverá algum tipo de avanço em relação a essa agenda. Você, Bruno, há um receio de que nomes, mais nomes de políticos poderiam vir à tona e isso prejudicaria demais, inclusive, a estratégia de partidos e dos parlamentares que tentam reeleição no processo eleitoral. E aí o entendimento é, não, deixa, depois a gente discute isso daí. Depois, vamos respeitar a fila. Muitos entendem que é essa estratégia.
Veja, Caneto, com pragmatismo eu vejo dois pontos aqui. O primeiro é aquele ceticismo que a gente sempre fala aqui com relação às instituições brasileiras e a possibilidade de você ser punido no Brasil. Ela, na minha opinião, infelizmente, ela é muito remota, mas em algum momento teremos que mudar isso ou continuaremos sendo realmente um país, o eterno país do futuro, que nem mais do presente é. Então, eu vejo dois pontos aqui, basicamente, nesse lado. Quando está todo mundo envolvido, e todo mundo, obviamente, tem grandes exceções, mas um modo de dizer aqui, quando tem gente de todos os lados, de todos os partidos e até instituições, poderes do Brasil envolvidos, tem muito mais probabilidade de você sentar e ter ali uma arquitetura de um acordão. Por outro lado, você tem um momento extremamente polarizado, onde a oposição quer expor esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, muitos da oposição podem estar envolvidos nisso. Então, é um jogo de quebra-cabeças em que o Brasil terá que se sair dele. Quando eu falo Brasil, eu, inclusive, nos coloco enquanto civis, porque cabe a nós pressionarmos tudo isso e nos indignarmos com absolutamente tudo que está acontecendo. Não pode vir uma solução apenas de dentro da máquina. Afinal de contas, se, ao que parece, os grandes nomes, os principais líderes estão envolvidos de alguma forma, eles arquitetarão também a solução para que eles passem o mais ileso possível. Por outro lado, nós somos uma maioria, nós enquanto população civil, nós temos que pressionar e nos indignarmos com absolutamente tudo isso que está acontecendo. Não mais acharmos graça com relação a isso. E veja, eu estava agora viajando, estava no interior com um grupo de amigos e me parece que as pessoas, mesmo não sendo tão politizadas, alguns mais, outros menos, há uma certa indignação maior. Pessoas que trabalham na nossa casa no interior, pessoas que trabalham ali, se mostrando indignados. E são pessoas que não são necessariamente politizadas, não têm um nível de instrução altíssimo, mas estão lá indignados com o que aconteceu no carnaval, com o que está acontecendo no nível de corrupção. Então isso está passando por uma base de uma sociedade que começa a discutir tudo isso. Então, eu não espero nada do Alcolumbre ou do próprio Senado, que parta deles isso. Infelizmente, nesse ponto, eu sou completamente cético. Mas quanto mais pressionarmos em ano de eleição, eu sempre lembro que grande parte dos políticos precisam entregar pelo menos um mínimo que a sociedade demanda. Senão, a coisa começa a ficar complexa. E veja, as principais notícias desse carnaval dos últimos dias é que, inclusive, dentro do judiciário, começa a gerar diferenças entre eles e discussões importantes. E aí acende a luz amarela, hein? Amarela para eles e talvez um pouco de esperança para a gente.
Pois é, enquanto o Dávila fez o último comentário dele, o Cláudio Antelo, obrigado pela audiência, viu, Cláudio? Ele enviou uma mensagem, na verdade, fazendo um questionamento. Ele escreveu o seguinte: Dávila, a questão da demora do Banco Central em intervir não se deu por questões de tráfico de influência ou política? Enfim, um questionamento dele. Não dá para respondermos ao questionamento do Cláudio, né, Dávila? Mas com o avanço das investigações em várias frentes, talvez, inclusive, algum problema, algum erro de protocolo do Banco Central venha à tona também, né?
Teoricamente, o Banco Central é um órgão técnico que não se influencia, não se deixa influenciar pela política. Portanto, ele segue ali um padrão rigoroso da avaliação dos bancos, a condição financeira dos bancos e atua de acordo com uma análise técnica. O que eu estou questionando é que se essa análise técnica demora muito, porque tem muitos percalços pelo caminho, inclusive esse de que quem vai assinar a intervenção, a liquidação de um banco vai responder à pessoa física, que isso pode levar a toda a intervenção no momento de... Então, nós precisamos ter algum tipo de medida anterior para que esse sinal de alerta, esses 38 sinais de alerta do Fundo Garantidor, sirva de alguma forma de alerta para uma ação mais enérgica do Banco Central antes do processo de liquidação. Então, a meu ver, é isso que nós precisamos rever, essas regras. Isso é o que é atitude madura, Caniato. Atitude madura é o seguinte: quando acontece uma crise, você rever todos os processos para saber o que, que deu certo, o que, que deu errado, onde é que tem que melhorar e onde é que a gente tem que continuar com o rigor existente. Então, não é nenhuma crítica ao Banco Central, pelo contrário, acho que nós temos que elogiar a atitude do Banco Central, mas que os procedimentos tomaram muito tempo e agora, cada dia que passa, nós vemos que essas ramificações, ou seja, o modelo de pilantragem no Banco Master se espalhou para pequenos bancos que fizeram a mesma coisa, replicaram esse modelo, é isso que é o sinal de alerta que nós precisamos ver. Porque isso, numa escala grande, o Bruno bem lembrou aqui, a gente está falando de 40% do dinheiro do Fundo Garantidor. Pô, se amanhã é 100% do Fundo Garantidor, a gente vai ter que colocar dinheiro do Tesouro, porque vai fazer o quê? Não vai salvar o sistema financeiro? Então, é aí que é o momento importante. E, por último, aqui apenas uma resposta ao meu amigo cético Bruno Musa e a indignação do meu amigo Palumbo, é que tem um jeito para furar essa fila da CPI. É a CPMI. Se tiver as assinaturas suficientes, não tem cartão vermelho nem do presidente da Câmara e nem do presidente do Senado. Então, o que a gente tem que estar fazendo aqui, né, Palumbo, é se organizando para fazer a tal da CPMI e passar por cima desse rolo compressor que não quer ouvir nem falar em Banco Master, porque o que tem de gente com o rabo preso nessa história é algo que deve tirar o sono de muita gente no Congresso Nacional.
Pois é, o Dávila mencionou rabo preso. Delegado Palumbo, o Ministério Público pediu para que o Tribunal de Contas da União investigue autoridades que teriam participado de festas promovidas por Daniel Vorcaro em Trancoso. Quem não conhece, Trancoso é um destino muito badalado na Bahia, né? Uma praia que reúne pessoas com alto poder aquisitivo, e aí o evento se chamava Cine Trancoso, era organizado por Daniel Vorcaro. E aí há a informação de que muitas autoridades de vários poderes da República participavam desses eventos. Naturalmente, com o avanço dessas investigações, talvez informações comecem a ser divulgadas. Não sei se na íntegra ou informações fragmentadas, mas isso tem um potencial de prejudicar muito a estratégia, por exemplo, de um partido político em ano de eleição. Há um temor em Brasília, o senhor que é deputado federal, conversa com muita gente, há um temor em Brasília de que histórias cabeludas, sei lá, documentos, fotos, vídeos, venham à tona a respeito dessa relação entre autoridades e Daniel Vorcaro, delegado Palumbo?
Olha, Caniato, no meu primeiro ano de mandato, primeiro mês, fui convidado para ir numa festa de uma figura que eu não vou falar, para nunca mais voltar. Então eu vou hotel, aeroporto, câmara, São Paulo, e assim vou. Não fiquei um final de semana, não fiquei uma sexta, sábado, domingo, não fico em Brasília. Vou até o Congresso Nacional e volto na quinta-feira. Agora, essas festas aí, as pessoas sabem, a gente sabe que existe essas festas, né? Eu sei de uma coisa, eu não vou e não estive em nenhuma festa dessa. Agora, quem esteve realmente deve estar preocupadíssimo. E aí a desculpa, não, dar uma fila. Tem nenhuma CPI em andamento lá na Câmara, véio? Por que não coloca essa daí? Porque não querem colocar. A verdade é essa. Será que tem algum nome de algum figurão da política nacional brasileira no meio? De alguma autoridade, de outro poder, judiciário, executivo? Será que seria isso? E aí fico com a desculpa. Não, não, não. Temos que aguardar a fila. Tem 15 na frente. Mas que tipo de CPI? Será que interessa tanto quanto esta aí? Creio que não. É que não tem vantagem política. Agora estamos num ano eleitoral. Então a impressão que eu tenho, claro que sou um deputado federal de primeiro mandato, estou aprendendo ainda, né, como é que funciona, eu acho que eles vão empurrar com a barriga, vai empurrar com a barriga e não vão instaurar absolutamente nada. A não ser que tenha um clamor público gigantesco e aí possa ser que alguma coisa mude. Caso contrário, eles vão esperar o carnaval, a escola do presidente caiu, e assim vai tocando o balde até chegar a época da eleição, muda o governo ou não muda o governo e continua a mesma coisa, Caniato.
Pois é, só para finalizar essa discussão, daqui a pouco eu trago informação sobre o ex-presidente do Banco de Brasília, pediu uma nova audiência com a Polícia Federal, teria novas revelações a fazer. Então a gente vai trazer em detalhes isso daqui a pouco. Só pedir para o Bruno Musa finalizar essa discussão, a informação que diz respeito dos eventos promovidos por Daniel Vorcaro, o pedido feito pelo Ministério Público ao TCU para que avance uma nova frente de investigação sobre essas festas que reuniam pessoas muito importantes, Bruno Musa. E é preciso projetar de que maneira essa situação ou essas informações relacionadas às festas poderiam comprometer figuras importantes dos poderes da República, e isso também sirva de trunfo ou de carta na manga para Daniel Vorcaro.
Deve ter muita gente sem dormir aí há muito tempo, viu? Porque essas festas, pelo visto, pelo menos ao que está sendo noticiado, eles tiveram o cuidado, digamos assim, de trazer, inclusive, garotas de programa, segundo as principais matérias, 4 garotas de programa para cada participante, em que elas vieram de países como Suécia, Dinamarca, afinal de contas, para ela, aquelas figuras públicas não são ninguém, alguém comum, e também não falam português, portanto, não entendem ali o que estava acontecendo, uma diminuição da probabilidade de ser usado como chantagem. Então, manda um avião particular, busca essas pessoas, trazem para as festas, pagam elas conforme e mandam de volta para os seus países. Acabou. Perceba que é um detalhe importante nisso, né? Fica muito mais claro, muito mais difícil E não há interesse delas também simplesmente negociarem, chantagearem. Afinal de contas, são de outro mundo distante. Então, essas pessoas que participaram agora podem estar realmente de cabelo em pé. O Vorkaro tendo esse cuidado de trazer pessoas de fora, eu duvido que ele também não teve o cuidado de colocar câmeras escondidas para justamente pensar se um dia a casa cair em português claro, vai ter muita gente que eu possa usar isso como trunfo ou como chantagem. Então eu acho que sim, e do meu lado cético que eu já expliquei, mas o meu lado otimista que eu fico ali em cima do muro entre o Mota e o Dávila, né? Quando a gente fala de otimismo e ceticismo. O meu lado otimista nesse ponto é que eu acredito que a tecnologia ela é muito difícil de segurar. Eu costumo fazer uma analogia com a água do rio. Quando você tenta colocar ali uma barragem para parar, ela vai encontrar meios de sair. E a tecnologia é mais ou menos essa. Será mesmo que eles conseguirão segurar essa informação para tantas pessoas em entes privados? Eu acho muito difícil.
Pois é, mas se envolve avião, envolve o registro de país. Isso a pessoa pode ser de qualquer país do mundo. E, meu amigo, vocês não podem duvidar dos jornalistas brasileiros, porque se tem um documento, se tem uma digital, em algum momento o jornalista pode conseguir acessar a informação. E a freelancer, e a jornalista freelancer em qualquer canto da Europa, é fácil de achar. Dávila, quer só arrematar, passar a régua em relação ao temor de muitas autoridades de que, sei lá, informações desagradáveis, estou sendo educado aqui, informações desagradáveis pudessem vir à tona?
É, Caniato, tem muita gente que não está dormindo ultimamente. É o telefone do Vorkaro, é o videozinho do Vorkaro, gente pendurada com decisões que vai ter que explicar porque queria comprar carteira que não tinha nada num banco, quer comprar uma carteira de um banco que não tem nada ali, só fraude. Tem muita gente que tem que dar explicação. E quando você vai ver, é todo mundo amarrado em festinha, em viagem, em favores e também em recebimento de dinheiro por ter dado uma mãozinha para o Vorkaro e facilitado algo, como, por exemplo, o pagamento de um precatório, né? Aquele precatório que estava lá engessado, de repente é pago. Ou alguém que decidiu pegar todo o dinheiro de um tribunal e depositar no Banco Master. Ou, quem sabe, aquele fundo previdenciário do Estado que viu ali. Que excelente, vamos colocar o nosso dinheiro nesses CDBs que pagam acima de mercado. Portanto, tem muita história ainda para vir à tona. E isso, a festinha, é apenas a ponta do iceberg do tamanho da encrenca que está por trás do escândalo do Banco Master.
Pois é, o Ministério Público fez esse pedido para o TCU. Vamos aguardar qual será a deliberação em relação a esse pedido, né, essa solicitação feita pelo MP. Me despeço de parte da rede que ficará com a sua programação local.
Os pingos nos is.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Chegou a hora de trocar de carro. É Fiat na Avenida, com ofertas especiais na Fiat Sinal. Fiat Mobilike de 72 mil por 66.990 com taxa zero. Fiat Pulse Drive automático de 117.500 por 105.990 com usado na troca. Fiat Fastback Audace Hybrid de 164.990 por 127.990. Condições exclusivas por tempo limitado. Fiat Sinal. Desacelere. Seu bem maior é
a vida.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso a Samp, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. Samp, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborán. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhul.com.
Então, é o único que eu começo a ver. Ele não imaginava que a coisa tomaria determinada proporção. O BRB fez uma oferta importante que foi pelo Banco Central. Hoje já sabemos que o dinheiro circulava dentro desse ecossistema, portanto, o dinheiro que era captado pelo Master entrava em fundos da REAG, ia uma parte para o BRB e era esse mesmo dinheiro que voltaria para o Master, que fez a oferta de compra de 2 bi, que era justamente na época quando, sim, o Banco Central disse que o Master precisaria de 2 bi de aporte para não ser liquidado. Quer seguir aí?
É só receber a Rede Jovem Pan, a notícia em destaque, o caso Master. O ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, pediu para depor mais uma vez a Polícia Federal. Finaliza você, Bruno.
Rapidamente, então, me parece que a coisa apertou, esse dinheiro voltava justamente da captação, ficava nesse ecossistema, e hoje está aberto para todo mundo saber que o BRB tem uma parte importante, gastou mais de 12 bilhões de reais, um banco público, do dinheiro do pagador de imposto de Brasília, para financiar uma máquina e uma fraude de corrupção que tem tentáculos por todas as partes. Então, ele deve estar bastante preocupado na hora de...
Quer dizer, o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente da instituição pública, o Banco de Brasília, foi questionado por alguns veículos de comunicação e aí a sua defesa disse que ainda há pontos a serem esclarecidos, por isso esse pedido para depor mais uma vez a Polícia Federal. Agora, Dávila, claro, há pontos, há vários pontos a serem esclarecidos, mas quando a gente olha para o episódio que envolve o BRB, é preciso também olhar para a figura do governador do DF. Ibanez Rocha acaba saindo prejudicado, com a imagem manchada, inclusive talvez o projeto eleitoral tenha de ser adiado, você entende? De 2026 para 2030?
Caniato, o Musa trouxe muito bem a teoria dos jogos aqui como uma maneira pela qual hoje o ex-presidente do BRB está tentando se defender para safar de uma pena que provavelmente ele vai pagar em dobro se ele não abrir o bico sobre essa história. E isso mostra a natureza perversa de empresa estatal. Que num banco normal, você responde para o acionista. Você está olhando de olho no acionista. Num banco estatal, o governador pega o telefone, liga para você e fala: ó, tem que quebrar o galho aí, tem que ajudar o banco aí, mas tem que ter. E aí que começa o problema. São que não seguem padrão técnico, seguem padrão político. Alguém dita ordem para você. E como a nomeação do presidente do banco depende do governador ou depende de uma indicação política, aí que começa esta confusão quando uma bomba explode, como é o caso do Banco Master. Então, a parte de qualquer decisão técnica, ela acaba sendo preterida numa estatal para atender e acomodar pressão política. Por isso, privatiza já, né? Acaba com o estatal. Estatal é um desastre, é um sorvedor de dinheiro do pagador de imposto. Está aí os mais de 14 bilhões de rombos já que nós vamos ter que pagar, mais de 10 bilhões do nosso tesouro, que é nosso dinheiro, pagador de imposto, para salvar correio. E isso é para salvar tudo que é estatal. E a estatal do chip do boi, imagina o chip de orelha do boi para você ter uma estatal. A EBC, o que, que é essa EBC, cara? Aliás, o presidente Bolsonaro disse que acabar não acabou. É uma vergonha, tem que acabar com tudo isso, privatiza tudo. E essa é mais uma prova que não pode ter banco estatal. Banco estatal é braço de utilização política e não é algo voltado para o acionista e para o mercado. Então, está aí um exemplo claro de que é preciso privatizar já esses bancos estatais. Aliás, Caneto, você conhece bem a história do Brasil e sabe, lembra que lá em 1994, o que teve que fazer? Uma das coisas da lei de responsabilidade fiscal do governo Fernando Henrique era para acabar com o banco estatal, tinha que privatizar. Aqui em São Paulo privatizou o Banespa, teve que vender, porque era só utilização política do banco. Todos os bancos estavam pendurados. Então, não vamos repetir os erros do passado. Vamos a repetir os bons exemplos, como foi em 94, aquela onda gigantesca de privatização de banco estatal para livrar o Estado e o Tesouro de um banco cuja finalidade é acomodar interesses políticos ao invés do interesse dos seus clientes.
Pois é, muito bem lembrado. Esses bancos, enfim, eram muito disputados para quem queria fazer concurso público, né? Porque você ganhava o seu salário, 4 horas da tarde largava a caneta, enfim, e as coisas mudaram. O Dávila bem lembrou, Banespa foi vendido, Santander, o Banco Espanhol comprou, e o Banerje, no Rio de Janeiro, e o Banestado, no Paraná, foram comprados à época pelo Itaú. Bem lembrado, viu, Dávila? Bom, a gente segue trazendo as principais informações. Só para fechar, delegado Palumbo, ex-presidente do BRB pede para depor, provavelmente vai compartilhar revelações importantes. Há muitas dúvidas em relação àquela intenção do BRB em comprar o Banco Master, né? Enfim, o que podemos esperar desse processo de investigação, delegado?
Olha, não é muito comum, né, uma pessoa pedir para ser ouvida na polícia, ainda mais ela sendo investigada. Agora, a gente tem que lembrar que cabe ao delegado de polícia ser o momento oportuno para a oitiva dele. Não é porque ele fez um pedido que ele vai ser imediatamente atendido, mesmo porque a gente não sabe o que está acontecendo neste inquérito policial, quais as outras pessoas que serão ouvidas e talvez ele ser ouvido na próxima semana, talvez isso até atrapalhe as investigações. O delegado, ele vai montando o quebra-cabeça de acordo com a sua expertise em investigação. Então, talvez seja mais interessante ouvir outras pessoas, colher o depoimento dessas outras pessoas, para só depois chamar o ex-presidente do BRB para depor, né? Então, não é assim que funciona. Não é porque ele tem um advogado, faz um pedido, que o delegado tem que acatar imediatamente. Ele vai escolher o momento oportuno e essa oitiva. Pode ser que demore, pode ser que não, de acordo com a conveniência aí da instrução do inquérito policial, Caniato.
Pois é, claro, a gente vai seguir acompanhando qualquer novidade. Quando acontecer a oitiva, traremos as informações se soubermos, né? Sempre há algum tipo de divulgação, algum vazamento, ou o advogado, muitas vezes, do investigado, acaba conversando com a imprensa após a oitiva e acaba soltando algum tipo de informação, né? A gente vai ficar acompanhando. Qualquer novidade a gente traz aqui. O presidente Lula vetou parcialmente os projetos de lei que estabelecem reajustes de cerca de 90% aos funcionários da Câmara dos Deputados, do Senado e do TCU, o Tribunal de Contas da União. Essas propostas foram aprovadas há 2 semanas e previam, além do aumento, a criação de penduricários, né, benefícios que poderiam elevar os salários de alguns servidores a mais de R$80 mil. Esses penduricários são indenizações e verbas extras que acabam permitindo que os vencimentos, ou seja, o salário daquele servidor, ultrapasse o teto salarial dos funcionários, o teto constitucional, que hoje é de R$ 46.366, que é justamente o salário de um ministro da Suprema Corte, um ministro do STF. Deixa eu chamar o Bruno Musa, porque eu acho que tem algumas camadas essa notícia, né? Se a pessoa lê somente, por exemplo, a manchete, acaba fazendo qual a análise? Pura e simples. Poxa, que bom. Parabéns, era isso mesmo que a gente esperava. Não é possível permitir que um funcionário público ganhe acima do teto constitucional. Mas é preciso fazer um cálculo, né, sobre aspectos que envolvem a decisão do Executivo Federal, a maneira como o Congresso se relaciona com isso. Haverá a derrubada do veto? Estamos em um ano eleitoral. Enfim, você, Bruno Musa, quais aspectos da notícia precisamos analisar aqui?
O primeiro de tudo é a mensagem que passa desde o início de uma necessidade de um aumento tão absurdo como esse. Eu estava lendo a respeito do incremento do salário do funcionalismo público frente ao incremento do salário no setor privado na grande média. E é assustador a proporção que o salário dentro do funcionalismo público frente ao salário do mercado privado. E tudo isso muitas vezes acontece por decretos como esse, muitíssimo acima da inflação, fora tudo aquilo, todos aqueles penduricalhos que supostamente ali serão vetados de alguma forma ou não, ou pelo menos pelo presidente, para passar a mensagem, olha, não defenda esses penduricalhos. Mas um grande ponto importante é que no Brasil parece que aquilo que é feito sempre encontram-se subterfúgios para que, de alguma forma, consigam continuar ganhando aquela proporção na babesca frente ao comparativo de países sérios. Nós somos o país onde temos o legislativo mais caro, o judiciário mais caro e um nível de ineficiência brutal, um nível de corrupção assustador, um nível de não apenas penduricalhos, mas benesses que essas pessoas têm por trabalhar no funcionalismo público, que eles não representam toda a classe do funcionalismo público. É importante que tenhamos isso em mente, porque de repente muita gente que é funcionário público aqui nos assiste, que são servidores de carreira, que são professores, que são enfermeiros, que são, enfim, vários desses cargos, que eles não têm essas a bizarrices que esses servidores do legislativo, do judiciário e do executivo possuem, essas correções de salários, todos esses essas benesses que são levadas direta e indiretamente. Então, de novo, é importante que façamos pressão por parte da sociedade, senão eles encontrarão ali maneiras, basta olhar o histórico brasileiro, de vetar por um lado e aprovar de outro, numa calada da noite, colocar determinados penduricalhos para serem aprovados em uma outra pauta. E vale lembrar que grande parte desses penduricalhos, se não a totalidade deles, também não há incidência de imposto de renda sobre isso. Eles querem que todos nós paguemos por seus privilégios, mas que eles simplesmente passem ilesos. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com uma mensagem até, digamos, estratégica em ano eleitoral. Ora, não vetarei, não aprovarei isso, afinal de contas são servidores que já têm benesses garantidas, muito acima daquilo da sociedade no âmbito privado, mas não duvido que de alguma maneira, seja com emendas ou seja de outras formas que eles consigam encontrar, passe conseguir burlar determinadas leis e eles continuem tendo os maiores privilégios do mundo em países minimamente sérios.
É, na época de revista, jornal, né, de impresso, sempre tinha aquela, o outro lado, né? Escutamos o outro lado para trazer o aspecto importante sobre determinada análise. A gente costuma fazer isso aqui é um programa de opinião, mas por que que eu estou dizendo isso? Porque o delegado Palumbo é da Câmara Federal e eu acho que vai poder trazer essa discussão com elementos que certamente fizeram parte das discussões no plenário. Delegado, qual foi a justificativa dos parlamentares em aprovarem os penduricalhos? Havia um entendimento de que é preciso corroborar com uma remuneração adicional a esses servidores? Conta pra gente. Tá. Verifica se o seu microfone está fechado, delegado.
Tá chegando agora?
Agora sim, tá chegando? Perfeito, obrigado.
Vamos lá. Caniato, é mais ou menos assim que funciona. Quem concorda com o projeto, permaneça como estão. Aprovado. Acabou. Regime de urgência. Aprovado. Acabou. É isso. Essa foi a discussão. E aí aprovou. Aprovou em sistema simbólico, que agora vai para o presidente. Ele pode vetar algumas partes ou não e depois volta para o Congresso Nacional, e aí sim, né, o voto não pode ser simbólico, através de uma cédula eletrônica, onde o deputado coloca se aceita ou não. Agora, quanto a super salários, não é só o legislativo não, viu? O judiciário aí, basta fazer uma pesquisinha aí nos portais transparência para ver quanto é que ganha. E quando se fala, vamos fazer a reforma, vamos mexer, porque tem funcionário ganhando muito, geralmente vai sobrar para militar, forças policiais, para quem trabalha na área da saúde e para o professor. Eu duvido que vão mexer em salário de juiz. Duvido! Aposto que vocês fizeram que não vão mexer em salário de juiz, né? Mas foi aprovado dessa maneira aí, ó. Votos simbólicos, regime de urgência, e passou igual um trator assim, pronto, tá lá pro presidente vetar ou não. Agora, quando é projeto de interesse da população, como da segurança pública, tem mais de 100 mil projetos lá parado, não, aí não tem pressa, afinal de contas não são eles que estão sendo roubados no semáforo das grandes cidades, né, anda de carro blindado, né, não são eles que pegam um busão lotado e depois quando você desce vê um cara com uma moto e rouba até a aliança, aí não tem essa necessidade, tem essa pressa toda, claro que eu tô sendo irônico, mas quando é de interesse deles, aí vai numa velocidade de um foguete, né, e pro deputado ele não se comprometer, ah, vamos votar de maneira simbólica. O que, que é isso? É assim do jeito que eu falei. Quem concorda com o projeto, permaneça como estão. Aprovado. 2, 3 segundos, aprovado, acabou, passa a bola para frente, tratorou. Foi assim, inclusive, na saidinha, que nós estávamos nas vésperas das eleições municipais aqui em São Paulo. Eu fiquei até ansioso para ver o que esbraveja, fala que é contra o crime, mas na hora de votar, ou se ausenta, ou então faz aquele joguinho lá de ser votação simbólica, passa e ele fica lá na moita, falando assim, não, eu votei, foi simbólico, eu ia votar contra, eu ia votar a favor, isso é uma vergonha, tem que acabar com esse negócio de voto simbólico. O deputado, o senador tem que colocar o dedão lá e se posicionar, tô votando por isso porque eu penso assim e é a minha convicção, pronto, acabou. Não tinha que ter voto simbólico, a não ser que seja uma coisa em consenso de todo mundo, aí ótimo. Mas caso contrário, não. Na parte da segurança pública é uma maravilha, principalmente em véspera de eleições, né? Quando não tem aquele consenso que pode prejudicar fulano ou ciclano, vamos votar de maneira simbólica. Assim, se alguém me perguntar, eu vou falar que eu votei contra ou a favor, de acordo com a conveniência. Isso é uma pouca vergonha, Caniato.
Pois é, eu por muito tempo, viu, delegado Paulo, fiz coberturas na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa. E o delegado Paulo tem uma ótima dicção. Alguns parlamentares presidiam a sessão, uma boa dicção. Então faziam uma leitura que você não entendia absolutamente nada, você só entendia aquele finalzinho. Ele diria assim, blá, 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 permanece como estão, aprovado. Então, ou seja, nem o jornalista que fazia a cobertura entendia de que projeto ele estava se referindo, qual é o número do projeto, qual é o resuminho, né, da propositura. Então, havia também essa confusão. Daí você tinha que perguntar para o assessor da Casa Legislativa, mas qual é o projeto que ele estava falando? Ah, ele dava o número. Ah, é o 5615. É uma loucura. Você, Dávila, é preciso fazer quais considerações em relação à aprovação dos benefícios pela Câmara Federal, a elevação dos proventos, né, naturalmente, acima do teto constitucional para aqueles que forem beneficiados com esses dispositivos. E o veto do presidente da República tem mais a ver com a situação fiscal do país ou um cálculo eleitoral, hein, Dávila?
Caniato, a sem-vergonhice, ela é suprapartidária e supra-institucional. Ela está em todo canto. Essa história do penduricalho é uma vergonha institucionalizada pelo Poder Judiciário. Ele, que deveria ser o guardião da lei, da Constituição, e cumprir as regras do teto constitucional, é o primeiro a criar atalho para violar a lei e a Constituição. Veja que barbaridade. É você dar o poder para aquele que deveria assegurar o cumprimento da lei, um mecanismo para ele burlar a lei e para dizer que está tudo certo. Esses penduricalhos só do judiciário custam mais de 3 bilhões de reais ao ano. É uma vergonha. E o que aconteceu? Foi enviado um projeto de lei, aprovado na Câmara, mas só quando chegou no Senado, sabe o que aconteceu? O atual presidente do Senado, que então era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, engavetou por mais de 3 anos o projeto para acabar com os penduricalhos do Poder Judiciário. Isto é um sinal de que esta cumplicidade entre o Senado e o Poder Judiciário em torno desta imoralidade que são os penduricalhos, estava estabelecida. Bom, aí o que acontece? O Congresso chega e fala, bom, eu também quero fazer parte dessa festa, por que penduricalho é monopólio do Poder Judiciário? E aí entra esse projeto absurdo, que como o próprio delegado Palumbo, que é parlamentar, acabou de descrever, é aprovado em 3 segundos, e é isso. De repente, o penduricalho está institucionalizado também no Poder Legislativo. E aí aconteceram 2 coisas. Primeira coisa que aconteceu, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Flávio Dino, acabou suspendendo o pagamento de todos os penduricalhos, do Judiciário e do Legislativo. E o presidente Lula agora vetou parcialmente o aumento dos penduricalhos. Por uma questão fiscal, moral, não sei. O problema é o seguinte: é uma vergonha, e não é suspensão, tem que acabar com isto. Isto é uma violação da lei, da Constituição. Este argumento de quinta categoria do judiciário, não, mas isso não é salário, isso é benefício, isso aqui não conta, como o Bruno Bunza disse, não paga imposto. Isso é vergonhoso. Sabe o que é teto? Teto é teto. Se é 46 mil reais, é 46 e acabou. Não, mas eu vou pagar gasolina, vou pagar o terno, vou pagar um aluguel, vou dar um dinheirinho para você vender férias. Não, não, não. Teto é teto. Que teto é esse que explode o teto toda hora? E esta é a irresponsabilidade fiscal tratada pelo governo federal. Não, não. Tira isso aqui do orçamento. Aí a gente finge que equilibrou o orçamento. Não, não. Isso aqui tira. Não, penduricalho não precisa contar no orçamento. Como não precisa contar no orçamento? Precisa, tudo está dentro do orçamento. É assim na nossa casa. Ou tem alguma coisa que você tira do teu orçamento para fingir que você está com as contas equilibradas. Aí tem que recorrer ao cheque especial para pagar a conta, né? Então, assim, é uma vergonha. A lei precisa ser respeitada. A Constituição tem que ser honrada. Da imoralidade pública no Judiciário e também no Congresso Nacional.
Pois é, quando a gente fala de penduricalhos no judiciário, é possível elencar uma série de benefícios. Por vezes, né, a corte pode oferecer auxílio moral. Tem o Vale Alimentação, que é mais tradicional, gratificação natalina, que seria como um 13º, abonos, indenizações, pagamentos retroativos, gratificações de exercício cumulativo, quando o magistrado acaba desempenhando uma outra função ou faz uma outra atividade, ainda que no âmbito da sua função, ele recebe um adicional. Enfim, tudo isso acaba sendo incorporado, e aí o salário, que muitas vezes acaba sendo de 40, 45 mil, pode subir para 60, 70, 80 mil. Enfim, isso é comum em várias carreiras da administração pública. O PT, o Partido dos Trabalhadores, avalia que o ano eleitoral deve impedir a análise dos vetos, dos penduricalhos aos servidores do Legislativo, que a gente estava discutindo agora. Caso seja analisado, a expectativa é de que o Congresso não derrube os vetos, justamente para evitar desgaste público. Quem está acompanhando todas essas movimentações é o Misael Mainet, repórter aqui da Jovem Pan News, que vai trazer justamente as informações sobre essa articulação. Misael, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que se sabe sobre a possibilidade de não acontecer a análise dos vetos no Congresso, hein? Bem-vindo.
Conversei com os líderes, com Pedro Xai, ele que é do PT, e também Sóstenes Cavalcante, que é do PL, em relação a esse assunto. Caniato, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. Então vamos lá, direto ao ponto, que é do PT na Câmara, Pedro Xai. Ele falou o seguinte, ele defendeu a manutenção dos vetos presidenciais, como era esperado, afirmou que as decisões de Lula foram tomadas com base na responsabilidade fiscal e no interesse público, e que a análise do Congresso deve considerar o impacto orçamentário das propostas antes de qualquer tentativa de reversão. Também conversei com o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Ele afirmou que a prioridade da bancada é derrubar o veto presidencial ao projeto que trata da redução de penas. De acordo com ele, essa pauta é o foco central do partido no momento. E aqui a reportagem, né? Para mim, ele disse que o projeto ele prevê esse reajuste para os servidores da Câmara, do Senado, ressaltou que se trata de uma iniciativa de interesse das mesas diretoras das duas casas e que o PL vai seguir a orientação dos presidentes do Legislativo em relação a esse veto específico. E aí ele diz que caso haja indicação para rejeitá-lo, o partido vai acompanhar. Então, se a decisão for mantê-lo, a legenda não vai atuar pela derrubada. Mas ele enfatizou que se a sigla ela não pretender perder o foco na tentativa de reverter esse veto relacionado à redução de penas, destacando que não há essa expectativa de que a medida permita, né, que as pessoas retornem para suas casas. Aí ele mencionou que se o presidente da Câmara, Hugo Mota, decidir avançar pela derrubada, então o Partido Liberal também vai apoiá-lo. A gente segue conversando então com situação, conversando com oposição, para ver qual que vai ser o resultado dessa situação. Caniato?
Porque acaba sendo também uma situação delicada para os líderes partidários e para os muitos partidos que acabam criticando os gastos públicos, mas eventualmente poderiam derrubar esse veto do presidente Lula. Obrigado, Misael. Grande abraço. A gente chamar o Bruno Musa, trazer também as reflexões a respeito dos vetos do Congresso Nacional, a maneira, a gente da República acaba não aceitando após uma aprovação no Congresso Nacional. Esse é um tema que é defendido, por exemplo, por economistas, né? Ah, é preciso diminuir o tamanho da máquina pública. O presidente da República veta aumento ou a possibilidade de incorporação desses benefícios aos servidores. E aí o partido que defende uma máquina pública menor vai derrubar o veto? Ou seja, muitos partidos e políticos ficam numa sinuca de bico, né, Bruno?
Sem dúvida. E isso vale uma reflexão mais profunda. Esse é um tema, inclusive, de uma palestra que vou dar segunda-feira à noite em Belo Horizonte, que é justamente esse tema. Muitas vezes a gente acaba colocando o tamanho do Estado sempre para terceiros. Então, vamos retirar benesses de terceiros, mas não as nossas. Isso não passa apenas pelo funcionalismo público. Como eu sempre falei, eu vou fazer uma crítica aqui, inclusive, ao meu meio, empresariado. Ou seja, aquele que pega um avião para ir a Brasília pedir juros subsidiado e crédito com privilégio para ele e para o setor dele, ou benefícios tributários para aquele setor específico lobista com relação aos seus concorrentes do mesmo setor, também faz parte de quem diz que a máquina deve diminuir, mas faz de tudo para que ela se torne mais inchada. Então é uma autorreflexão que o Brasil chegou num ponto crucial. Ou fazemos ou continuaremos inchando a máquina até trazermos uma situação mais de volta do que foi a inflação ali nos anos 90. E ninguém quer justamente isso em meio a uma onda de mudança que a gente vê na América Latina. A Bolívia que voltou a incrementar as suas quase zeradas reservas internacionais, o Peru atraindo investimentos importantes, com exportações ao longo dos últimos tempos, 8 presidentes nos últimos 8 anos, mas tem um arcabouço legal, inclusive mencionado dentro de documentos do governo americano como um país onde você traz uma certa previsibilidade. Argentina em mudança, Colômbia provavelmente passará por essa mudança, e nós aqui na América Latina, qual o caminho nós seguiremos? Então, analisar todo esse tipo de situação, ela é muito mais profunda. O campo público, o freio moral deles, de grande média deles, não virá por parte deles mesmos. Portanto, virá por parte da sociedade. Quanto mais nós discutamos esse tipo de assunto, entendamos que nós financiamos essa máquina inchada, mais fácil passará essa mudança lá dentro, porque a sociedade começa a demandar algum tipo de coisa. Então, aquilo que muitas vezes nós acreditamos que apenas terceiros fazem com que a máquina enche, devemos olhar para nós mesmos e não pleitearmos também ações que nos obrigam a ter um Estado mais endividado ou pagarmos mais impostos. Nós chegamos num nível de absurdo. Quando nós olhamos ali todas as partes do orçamento de 2026 e de tantos anos, que desse ano são 6 trilhões e meio em despesas, a gente vê que 92% dos gastos já são obrigatórios. E o próprio governo falou, a partir de 2027, não há mais espaço dentro dos gastos não obrigatórios, porque os gastos obrigatórios cresceram e tomaram 100% do orçamento. Mas sabe o que está no gasto não obrigatório, por exemplo? Investimentos. Sobra zero para investir. A ministra Simone Tebet falou a respeito disso. Até quando nós vamos continuar financiando, seja penduricalhos, sejam benesses, seja uma série de privilégios que não deveria constar dentro da máquina pública? Afinal de contas, eles são servidores da população. E nós não deveríamos ser, mas infelizmente no Brasil nos tornamos.